Mas, portanto, se os senhores deputados se sentarem, retomamos.
Eu sou.
Doutora, vou-lhe pedir um favor, que já está para aqui enterrado. Se me manda outra vez o último mail que me mandou sobre aquela questão que eles têm quanto à presença da Isabel Moreira, para eu responder. Está bem? O último que mandou, não é? Quer dizer, já está resolvido, mas eu sim. Ainda mando uma resposta para arrumar de vez o assunto que eu fui estudar. Está bem? Pronto. Retomar os nossos trabalhos, temos três atas para aprovar, a 144, a 145 e a 146, das reuniões do dia 23 e 24 de julho, 23 de manhã e tarde, 24 de manhã. Pergunto se há alguma observação? Não, vamos, portanto, votar e vamos votar em conjunto, se ninguém requerer a votação separada. Não. Votos contra? Abstenções? Não há, estão aprovadas por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. E passamos agora ao ponto 6, que é a apreciação e votação do parecer da autoria do Sr. Deputado Isidro Araújo sobre a petição 275 pela justiça, pela legalidade e transparência na contratação dos professores. Tem a palavra o Sr. Deputado Isidro Araújo.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a questão... O relatório julgo que foi distribuído, acrescentar apenas que chegou, entretanto, o pedido de informação da parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, solicitada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, e neste parecer do chefe de gabinete vem a explicação ponto a ponto da petição e que fica a pensa e, portanto, fica nos documentos do relatório e fica citado. Portanto, o relatório fica apenas com mais esta informação que não está citada. De resto, o relatório é conforme julgo que é de conhecimento geral. Julgo que não valerá muito a pena fazer grande intervenção sobre ele, a menos que seja necessário.
Sim, senhora, confirmei a informação dada pelo Sr. Deputado, já foi editado ao relatório que tinha sido distribuído, a menção desta última resposta que veio do Ministério. E, portanto, a versão que eu aqui tenho já inclui essa menção que os disse, já. A doutora Teresa Fernandes, e já está. E, portanto, está aberta a discussão? Alguém? O deputado Michel Seufert tem a palavra.
Sr. Presidente, queria saudar o deputado Isidro Araújo pelo parecer que produziu. Nós estivemos aqui, nomeadamente na audiência dos peticionários, é uma petição que pode agora seguir. Eu julgo que o parecer está absolutamente bem feito e queria, por isso, saudar o Sr. Deputado e dizer que, naturalmente, que o aprovamos.
Mais algum? O Sr. Deputado Elza Paz tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também por parte do PS queríamos saudar o Sr. Deputado, bem como o relatório feito, e terá, obviamente, da nossa parte toda a concordância. Muito obrigado.
Parecer, a petição seguirá a sua tramitação, que concluirá com o seu debate em plenário, uma vez que é uma petição que tem mais de 4 mil subscritores. Passamos ao ponto 7, e que é a apreciação da nota de admissibilidade sobre uma petição, a 281, que é a iniciativa da ABIC, da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, e que solicita a abertura de concurso individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento 2013. O relator será distribuído ao Partido Socialista. Alguma observação à nota de admissibilidade? Senhora deputada Elza Paz, tem a palavra.
Senhor Presidente, portanto, o relatório serei eu, a relatora do relatório, por parte do Partido Socialista, e gostava de felicitar os serviços da Comissão pela nota de admissibilidade e já agora, uma vez que vamos entrar aqui num período de férias, solicitar que a possibilidade de poderem pedir aos serviços, quer à FCT, quer ao MEC, que se pronunciassem sobre esta petição para... e que o pudessem fazer antes de irmos para férias, para podermos ter a resposta logo no início, no sentido de tornar mais célebre todo este trabalho. Muito obrigada.
Sim, senhor, isso está já previsto e eu creio que o prazo, como aquele que nós já prorrogámos, já houve uma petição que prorrogámos o prazo até 13 de setembro, salvo erro, não foi?
Não,
os contributos. Ah, os contributos, sim, mas é a mesma lógica, é a mesma lógica. Vai até ao fim de setembro, sim senhor. Então está dentro do prazo. De qualquer forma, portanto, para que este tempo de férias não seja perdido, portanto, serão já expedidos esses pedidos de consulta ao Ministro da Educação e Ciência e ao Presidente da FCT. Se a senhora deputada relatora entender que se devem ouvir outros organismos, peço que indique aos serviços e que serão juntos na mesma expedição de pedidos. Não havendo mais observações, portanto, este ponto é tratado, a petição está admitida e inicia-se, portanto, de imediato a respectiva tramitação. Passamos agora ao relatório do Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, coordenador, para o apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Na última reunião já fizemos aqui uma apresentação detalhada e até bastante desenvolvida, portanto, deste relatório. E dado que não há, digamos, no corpo essencial do relatório não há mais nada a acrescentar, portanto não houve novidades a não ser a introdução de um ou outro documento para enriquecer, portanto, a informação desse mesmo relatório, eu iria debruçar-me apenas sobre as considerações finais, porque na última reunião que tivemos aqui da Comissão surgiram propostas por parte do CDSPP que depois foram analisadas por nós e nessa reunião que o Grupo de Trabalho fez procuramos chegar a um consenso e que foi obtido, alterando portanto as considerações finais que tínhamos falado nessa última reunião para o seguinte. Nós consideramos que este relatório que foi aprovado pelos membros do Grupo traduz o leque dos contributos escritos e orais que diversas entidades e personalidades nos fizeram chegar e, portanto, achamos que cumprimos os objetivos traçados de dotar a Assembleia da República dos instrumentos necessários para avaliar a situação decorrente do acordo ortográfico, ficando reservada a cada grupo parlamentar a tomada das iniciativas que entender convenientes. Portanto, e estas são as considerações finais que saíram da última reunião. Portanto, o relatório que deixamos aqui para a vossa apreciação e aprovação é aquele, portanto, que tinha sido apresentado na última reunião com estas considerações finais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes, Sr. Deputada Rosa Aredes, Sr. Deputado Michel Seufert, Sr. Deputada Rosa Aredes, em primeiro lugar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para felicitar o coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Carlos Enes, pela forma serena, tranquila, dialogante como decorreram os trabalhos. Foi uma maratona de audições e de audiências. Pessoalmente, acho que foi muito produtivo e, relativamente ao relatório, achamos que deveria ser o mais factual e descritivo possível e foi isso que aconteceu. E é tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Michel Seufert.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. No mesmo sentido, gostaria de saudar o deputado relator, o coordenador deste Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho reuniu muitas vezes, nem sempre foi possível o CDS estar presente, mas desbobinámos as intervenções, ou as audições depois nas gravações. Não foi um trabalho fácil, eu creio que o tema continua a ser suficientemente polémico para que se perceba isso. O senhor deputado Carlos Enes fez uma coisa que eu acho que é muito importante, é que não deixou e se calhar transpareceu essa opinião, pelo menos pessoal, de todos os intervenientes do grupo de trabalho, mas não aconteceu com o deputado coordenador. Eu acho que isso é bom que assim seja, mantenha uma posição de equidistância com tudo o que está a ser avaliado. Isso mostra-se também na feitura do relatório, que é factual. Nós preferiríamos que tivessem incluídas algumas conclusões de índole mais política, mas isso não mereceu um acordo geral, e nós sacrificámos essa intenção a favor de uma unanimidade na aprovação do relatório, que assim se mantém no ramo do factual. É uma forma bastante simpática de acompanhar os trabalhos do grupo de trabalho, ao invés de ir ouvir todas as gravações uma a uma, simpática e eficaz, permitir-me-ão, e nesse sentido aprovaremos o relatório sem qualquer reserva. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Sr. Presidente, também para cumprimentar o coordenador do grupo de trabalho, o Sr. Deputado Carlos Enes, eu creio que a Assembleia da República andou bem ao criar este grupo de trabalho e ao desenvolver as atividades que pôde fazer neste âmbito. O Parlamento ficou com uma visão bastante atualizada daquilo que é o estado deste debate, que é muito controverso, que tem os seus apoiantes indefectíveis e tem os seus opositores também indefectíveis, mas, em todo caso, acho que atualizámos problemas, dificuldades, questões sobre as quais haverá necessariamente que intervir ao nível da externo e no país. Eu creio que esse material é um manancial importante, ficará à disposição do legislador e dos agentes políticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra, ou não?
Não.
Vamos, portanto, votar o relatório. Senhoras e senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Agradeço o trabalho do Sr. Deputado Carlos Enes, que sei que foi muito, sobretudo para conseguir o prodígio de um relatório consensual numa matéria tão controversa, e também associo-me às palavras já aqui ditas pelo Sr. Deputado Luís Fazenda. Acho que o grupo de trabalho desenvolveu um excelente serviço, e o portal da nossa comissão ficou enriquecido com uma série de contributos em diferentes sentidos, e que são uma fonte de informação preciosa para quem quiser informar sobre o estado do problema e quiser agir sobre ele, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista científico, quer também do ponto de vista político. Muito obrigado, portanto, aos membros do grupo de trabalho do Acordo Ortográfico pelos intensos trabalhos que desenvolveram desde que foi aprovado o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. E passamos assim ao ponto 9, que é um dos requerimentos do PCP, este sobre o EFCT. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento foi apresentado, como os Srs. Deputados sabem, numa altura em que ainda não estava aberto o concurso individual de bolsas, o concurso para bolsas individuais da FCT. Esse concurso foi aberto com mais de um mês de atraso, quando comparado com a data habitual dos outros anos. Foi aberto com pouco menos de um mês de atraso quando comparado com o compromisso do Sr. Presidente da FCT, que disse e afirmou que abriria no máximo até ao final de junho, tendo aberto depois a 29 de julho, portanto, aliás, mais de um mês de atraso em relação a essa primeira afirmação. Todavia está, de facto, aberto e, portanto, há uma parcela do requerimento do PCP, que é sobre processo e prazos, que fica prejudicado. Ainda assim, senhores deputados, o requerimento incide também sobre outras questões, nomeadamente o regulamento de concursos e a verba disponível para estes concursos, que ainda não sabemos. Portanto, o regulamento já verificámos, ainda não fizemos uma leitura no grupo parlamentar do PCP totalmente aprofundada como merece, mas já verificámos que tem alterações sensíveis em relação a anos passados, algumas delas que excluem logo à partida um número significativo de potenciais candidatos. E também não conhecemos ainda qual será, a não ser a fonte de financiamento, isso é conhecido, portanto o concurso afirma a fonte de financiamento, mas não sabemos ainda qual é o total do financiamento disponível. Portanto, da parte do PCP, apesar de uma das parcelas do requerimento ter sido prejudicada por força dos factos, da abertura do concurso, apesar de atrasada, entendemos que se mantém a oportunidade de poder ouvir o Sr. Presidente da FCT nesta comissão.
Obrigado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Michel Seifert, Sr. Deputado, depois Sr. Deputado Elza Paes. Se houver mais inscrições, peço que sinalize. Sr. Deputado Pedro Lins, a seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós nada temos a opor, Sr. Presidente, em relação a esta audição. Julgamos, no entanto, que face, entretanto, à mudança de circunstâncias e face também ao facto de estarmos a encerrar a sessão legislativa, que a urgência que o requerimento que impendia sobre a audição inicialmente não deve ser considerada. Ou seja, nós aprovamos o requerimento sem problemas, não, achamos importante este esclarecimento. No entanto, julgamos que ele pode ser marcado para o início da sessão legislativa e se a urgência que aqui impende se mantiver da parte do PCP e significar que isso tem que ser nessa sessão, não sei se estamos em condições de acompanhar, o que foi mais ou menos claro. Portanto, não vou obrigar o Sr. Deputado Miguel Tiago a mudar o requerimento. Se isto for entendível politicamente, acho que estamos em condições de o aprovar, e é isso que eu gostaria de deixar. Obrigado.
Eu queria esclarecer só aos colegas relativamente à calendarização que formalmente a sessão legislativa dura, salvo erro, até dia 15 de setembro. Não? Acho que sim. A segunda sessão legislativa só começa a 15 de setembro. E nós, portanto, podemos fazer, portanto, reuniões. Eu aguardo justamente matéria para agendar, para decidir sobre isso, ainda nesta sessão legislativa, antes das sessões plenárias que estão marcadas para aqueles 3 dias em que há plenários na abertura da campanha das autárquicas, uma vez que há aí um calendário específico que tem a ver com a semana das autárquicas. Nós vamos ter sessões plenárias em 3 dias, em calendário atípico, uma vez que serão uma segunda, uma terça e uma quarta-feira. E, portanto, na semana imediatamente anterior, havendo necessidade, podíamos agendar coisas, ou nessa semana também, depende da matéria que tivermos. Sr. Deputado Elza Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu gostaria de felicitar o PCP pela oportunidade do requerimento, embora a primeira parte, tal como já foi avançado, perdeu a oportunidade, dado que, entretanto, o concurso de bolsas foi aberto. De todo modo, a segunda parte do requerimento, no que diz respeito às questões do financiamento, continua a manter essa oportunidade e, portanto, por parte do Partido Socialista, nós vamos acompanhar o documento, não tendo nenhuma posição de grande rigidez relativamente ao momento em que o Presidente da FCT deva ser ouvido por esta Comissão. Penso que pode perfeitamente ser ouvido em setembro, ainda nesta sessão legislativa ou no início da outra. De todo modo, achamos muito importante, até porque, e fazendo agora uma ligação com a petição da própria ABIC, uma das questões que também a Associação coloca na sua petição são as questões dos financiamentos, quer para as bolsas de doutoramento, quer para as bolsas de pós-doc, quer também para os projetos de investigação. Portanto, nós acompanhamos e felicitamos o PCP pela oportunidade deste requerimento. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a nossa opinião é muito clara e já foram invocadas as razões. Pensamos que não se justifica o problema da urgência que foi apresentado pelo requerimento que o Sr. Deputado Miguel Tiago teve o cuidado de dizer que foi anterior à abertura do concurso. De qualquer maneira, nós estamos abertos a que eventualmente a que venha cá o Presidente da Fundação da Ciência e Tecnologia, achamos que é útil. Agora, sugeríamos que eventualmente isso fosse no início da sessão legislativa. Parece-nos, enfim, que há um período agora de férias, as férias são variáveis, e por isso a nossa ideia é que com certeza aprovamos isto, desde que, se porventura, o Sr. Deputado, enfim, concordar, enfim, mas ele o dirá depois no final, se porventura ele mantém o requerimento na mesma natureza ou se admite que eventualmente ele possa ser cumprido no início da sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não vendo mais, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, é para acompanhar o requerimento apresentado pelo PCP. Nós aqui em reunião anterior tínhamos proposto a vinda da Sra. Secretária de Estado da Ciência sobre a mesma matéria, que foi reprovado, e portanto neste momento apenas faz sentido que nós possamos discutir com interlocutores o que é que está a acontecer com as bolsas e com os projetos de investigação, etc., e portanto era felicitar e apoiar esta iniciativa do PCP.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, como já foi aqui dito pelos restantes senhores deputados, apresentou o relatório com uma menção de urgência, dada a circunstância. Portanto, é evidente que há aqui uma componente da urgência que se dissipa. Ainda assim, eu sugeria que o PCP não abdicasse de nada, mas que, portanto, o agendamento desta reunião fosse levado a cabo pelo Sr. Presidente no âmbito da possibilidade, das possibilidades, quer da Comissão, quer do Sr. Presidente da FCT, tendo em conta que o PCP não está a fazer uso de um direito putestativo, e evidentemente tendo em conta a circunstância temporal em que nos encontramos, nomeadamente a proximidade da interrupção parlamentar. Enfim, portanto, o Sr. Presidente, julgamos que terá condições de fazer a melhor avaliação possível, juntamente com o Sr. Presidente da FCT, para quando realizar esta audiência, esta audição. Apenas dizer que, para o PCP, o quanto antes seria o melhor. Assumimos que, tendo em conta as limitações de tempo, possa ocorrer mais tarde, o que não retira a oportunidade aos grupos parlamentares até de fazerem uma apreciação sobre todo o processo, tendo em conta que as candidaturas encerram a 19 de setembro, as candidaturas já para estas bolsas, e que, esperemos que não, mas se essa audição vier a ocorrer após essa data, estaremos até em condições de fazer um balanço. Não é a intenção primordial do requerimento, mas julgamos que ele não perde a oportunidade e que é preferível que seja aprovado e que possamos ter esse ponto de encontro do que, por força de uma questão de tempo, não termos essa possibilidade.
Bom, vamos votar o requerimento, depois já tratamos do calendário. Senhores e senhores deputados que votam contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10 e último ponto da agenda, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, para a audição do Ministro da Educação e Ciência, pelos motivos que o Sr. Deputado precisará.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento explicita, julgo eu, os três principais motivos. Portanto, estamos a falar de uma negociação que o Ministério da Educação inicia com as organizações representativas dos sindicatos, com as organizações representativas dos professores, à margem do cumprimento da Lei de Negociação Sindical, nomeadamente sobre a prova de ingresso e a formação contínua de professores, sem o cumprimento dos prazos devidos e do número de reuniões devidas, mas é evidente que a questão processual preocupa o PCP, mas aquilo que o PCP pretende particularmente desta possibilidade de audição com o Ministério da Educação e Ciência é confrontar o Ministério e tentar obter esclarecimentos sobre o incumprimento da ata negocial que foi reiterado ontem com a aprovação de duas propostas de lei no Parlamento sem que elas corporizassem os compromissos que o Governo assumiu com os professores e sobre o conteúdo deste processo negocial em torno da prova de ingresso e da formação contínua. Portanto, são dois aspectos da maior importância a que, evidentemente, tendo em conta o momento, o PCP acrescenta informalmente a necessidade também de confrontar o Ministro com as preparações, com a preparação e o diálogo com as escolas em torno da constituição de turmas, mas que evidentemente será um assunto que surgirá naturalmente caso ocorra essa audição, apesar de não constar no texto do requerimento do PCP, porque surgiu depois essa questão. Mas ainda assim achamos que é uma das questões que atualmente compõem o conjunto de matérias que deveriam, que justificam a apresentação de um requerimento para a audição do Sr. Ministro da Educação e Ciência.
Inscrições? Sr. Deputado Michel Seufert. Mais inscrições? Sr. Deputado Rui Santos. Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Sr. Deputado Michel Seufert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Tiago, em relação a este requerimento, para equilibrar, não podemos acompanhar, mas não é para equilibrar, em rigor é porque há boas razões, para, do nosso ponto de vista, para não o fazer. Uma questão em relação à negociação que decorre sobre a prova de ingresso e outras matérias, nós, como é bom hábito nosso, julgamos que no final dessa negociação poderão surgir questões, e essas que se levantarão em devido tempo junto dos responsáveis e de quem se quiser fazer ouvir nesta comissão. Em relação àquelas matérias que foram ontem aqui aprovadas, eu chamava a atenção que elas não incidem grosso, salvo alguma matéria que não se tenha escapado, sobre as questões do acordo que houve, nomeadamente nas duas questões mais polémicas, mais mediáticas, mais importantes desse acordo. Um, que é como é que se reflete na carreira docente o aumento do horário de trabalho, que nós sabemos, e isso depende sobretudo do Estatuto da Carreira Docente e da respectiva organização dos anos letivos todos os anos, que é a questão de quando, o que é tempo de horas letivas e tempo não letivo, e portanto o aumento da carga horária nós já sabemos que se operar também para os professores, mas ia-se operar na componente não letiva individual, e isso não depende das leis que nós ontem aprovámos, depende do Estatuto da Carreira Docente, que não foi alterado. Se fosse alterado e aí havia no sentido contrário a isso, é que havia uma quebra da responsabilidade da maioria sobre o acordo que foi acordado. A outra questão é que tem que ver com a entrada em vigor dos mecanismos da requalificação para a carreira docente, em que já nesta sessão, há relativamente pouco tempo, quando se introduziram alterações ao Decreto-Lei 132/2012, foi introduzido pelos deputados da maioria uma norma transitória em que se refere que, aplicada aos docentes a partir do ano escolar 2014-2015. Nós julgamos que isso cumpre aquilo que, a grosso modo, estava acordado, e, portanto, julgamos que é improcedente a necessidade subjacente aqui neste requerimento, e, portanto, vamos por isso chumbá-lo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Porque achamos que vale a pena tirar tudo isto a limpo, votaremos favoravelmente o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota de que nós não acompanharemos este requerimento do Partido Comunista Português, no seguimento daquilo que já foi dito pelo meu colega, do deputado do CDS, e obviamente queria só dizer duas considerações. A primeira é que penso que sobre a metodologia da condução dos trabalhos, acho que tanto o Governo como os sindicatos têm a sua autonomia e saberão dirimir essas situações quanto à metodologia de trabalho. E queria também dizer que toda a exposição, sei que não votámos a exposição, mas toda a exposição é o corolário daquilo que o PCP sempre tem vindo a dizer, mas há uma coisa que eu não deixo passar em claro. É que o PSD não tem uma democracia. Portanto, nós sempre nos candidatámos a eleições, geralmente com a sigla do PSD, temos merecido a confiança das pessoas e, portanto, para governar, o Parlamento fiscaliza, mas para governar é preciso ganhar eleições. Portanto, queria dar esta nota e nós não acompanharemos este requerimento.
Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, creio que o requerimento era oportuno, pelas matérias invocadas e por outras que, entretanto, estão a saltar nos dias que correm, desde o despacho da rede escolar, e veremos amanhã o número de horários zero que ficarão a nu, etc. E, portanto, era oportuno até uma conversa aqui com o Sr. Ministro e alguns esclarecimentos, mas já se percebeu a sorte do requerimento. Em todo caso, eu queria perguntar ao Sr. Presidente se o Ministro dos Assuntos Parlamentares já nos fez chegar algum calendário das vindas regimentais do Sr. Ministro para a próxima sessão legislativa. Muito obrigado.
Relativamente à questão do Sr. Deputado, ainda não. Isso, habitualmente, é tratado no início da sessão legislativa. Portanto, eu creio que nós teremos a ocasião de tratar disso, justamente no começo dos nossos trabalhos. Mas é uma pergunta pertinente e, portanto, eu farei questão de transmitir ao Gabinete de Ministros das Assuntos Parlamentares e também à Conferência de Líderes uma chamada de atenção para esse calendário ser decidido logo no princípio, porque senão depois encavalita-se logo com a discussão do orçamento e, portanto, muitas vezes nós temos vantagem em despachar a primeira audição antes do orçamento. e, portanto, se a negociação desse calendário for muito atrasada, isso, essa combinação fica prejudicada. Portanto, pedia que se enviasse uma nota ao gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares e à Conferência de Líderes, chamada a atenção para a conveniência de, logo numa iniciação legislativa, ou antes mesmo, poder haver um mapa tentativo dessas disponibilidades e que possa considerar a possibilidade de uma primeira audição antes do orçamento. Portanto, uma primeira antes do orçamento, a segunda seria o orçamento e, portanto, a terceira e quarta no primeiro semestre de 2014, o que dá uma distribuição mais equilibrada do calendário. Não havendo mais o Sr. Deputado Miguel Tiago, não, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Votos a favor? Contra a prova? O requerimento está reprovado, com votos contrários do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PCP, Partido Proponente, bem como do Partido Socialista e do Partido do Bloco de Esquerda, estando ausente do Partido Ecologista aos Verdes. Quanto ao agendamento do requerimento que foi aprovado, eu ia propor o seguinte. Nós podemos reunir na quinzena anterior aos plenários, não é? Portanto, que ainda formalmente ainda é esta sessão legislativa. Uma vez que temos plenários nos dias 15, 16, 17, salvo erro, ainda agora estive a ver. Não, 16, 17 e 18. Eu, conhecendo bem os nossos hábitos, eu ia propor o seguinte, que salvo uma questão de grande urgência, que nós marcássemos a próxima reunião da Comissão para amanhã de terça-feira, dia 17. Ou seja, temos plenário na segunda-feira à tarde e reuníamos na terça-feira, dia 17 de manhã. E se houvesse necessidade de fazer uma segunda reunião nessa semana, faríamos na quarta-feira à tarde, que nessa semana tem o regime de uma sexta-feira. Sr. Deputado Pedro Lins.
Sr. Presidente, o PSD não vê qualquer inconveniente nisso. Apenas uma vez que tivemos agora conhecimento, eu já conhecia, enfim, a abertura do concurso, mas não sabia o fecho. Uma vez que o fecho é 19, não sei até que ponto é que não era preferível fazermos dois ou três dias depois. Mas o PSD não levanta problemas, quer este caso, quer o outro. Mas talvez fosse preferível, uma vez que fecha o concurso dois dias depois, nós atrasarmos três ou quatro dias essa audição. Acho que era preferível, mas enfim.
Pois, nessa semana eu pensei nisso, mas isso era a segunda pergunta. Se o PCP, na linha do que disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, quer incluir na audição também um balanço do concurso, bom, então isso apontaria, se calhar, para este requerimento, independentemente do que disse quanto ao agendamento das nossas reuniões, ser agendado para o princípio de outubro, uma vez que estamos no calendário das eleições autárquicas e imagino que muitos dos nossos colegas têm campanhas e, portanto, não é propriamente a melhor altura para estarmos a agendar, por rotina, uma sessão da Comissão, a menos que, obviamente, houvesse uma questão de hiperurgência. Mas gostava de ouvir sobre isso o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, da parte do PCP, a intenção não é fazer um balanço, bem pelo contrário, a intenção é, o quanto antes, ter a possibilidade de obter do Presidente da FCT esclarecimentos sobre o concurso. Admitimos, porém, que por força das circunstâncias possa surgir a oportunidade de fazer um balanço. Eu sugeria que o Sr. Presidente visse, junto do Sr. Presidente da FCT, qual é a melhor data para cumprir aquilo que o requerimento se propõe, que é discutir o financiamento e o regulamento de bolsas, o regulamento do concurso e o regulamento do concurso, peço perdão. Nesse sentido, julgo que o ideal seria sempre o quanto antes. E, portanto, partindo destes pressupostos, julgo que o Sr. Presidente tem todas as condições, juntamente com o Sr. Presidente da FCT, de chegar a um acordo sobre a data, e admito que possa ser depois do 19, embora não seja esse o objetivo fundamental, mas se assim for, até porque quer os prazos, quer os montantes podem ser alterados mesmo após o dia 19. Apenas digo que não deve ser propositado esse adiamento porque não me parece que seja fundamental ocorrer depois do encerramento do prazo da apresentação das candidaturas, não é? Porque se estivéssemos aqui a falar dos resultados do concurso, talvez ainda se justificasse, então vamos esperar para os resultados, mas não, os resultados vão sair provavelmente um mês depois disso e então isso seria bastante tarde, não é?
Bom, portanto, eu vou falar com o professor Miguel Seabra. Senhor deputado Michel Seifert.
Só dizer que, e consultado ao PSD, eu julgo que o deputado Miguel Tiago disse aqui corresponde à necessidade e aos bons trabalhos da Comissão. Concordamos também, Sr. Presidente, com o agendamento que propôs para essa semana e provavelmente que isso obvia a necessidade de fazer na semana seguinte. Portanto, mesmo que façamos duas reuniões nessa semana, até porque, de facto, o trabalho político, até nos termos do regimento, a que nos obrigará a semana a seguir a essa, que aliás é por isso também uma semana isenta de plenário, será provavelmente, eu julgo que é no sentido da Comissão, podemos marcar as reuniões necessárias, a não ser que haja requerimentos putestativos, e naturalmente cá estaremos. Ou, entretanto, aconteceu algum problema que justifique que se marquem os coordenadores para marcar uma reunião, ou algo assim parecido, nessa semana, conforme a sua proposta.
Senhor, portanto, ficamos assim entendidos. Em princípio, nós voltaremos a reunir na manhã da terça-feira, dia 17, e havendo necessidade de uma segunda reunião nessa semana, na tarde de quarta-feira, dia 18. E, portanto, assim, creio que compatibilizamos o calendário, as exigências e as conveniências. E, portanto, procuraremos agendar também este requerimento para um destes dois dias e eu falarei com o Sr. Professor Miguel Seabra e darei conta aos colegas do que ficar estabelecido. Muito obrigado a todos e até logo, se os quiser.